Nós vamos receber agora o nosso convidado mais do que especial, Túlio, que é o doutor, que está aqui, deixa eu apresentar certinho aqui, porque ele é neurologista e professor
da Faculdade de Medicina da UFRGS. Posso dizer o nome? O nome é complicadinho. Pedro Chestatsky. Eu treinei para acertar esse sobrenome. Pedro Chestatsky, conhecido como Doutor Pedro.
Eu busquei aqui para não errar, autor do livro Medicina do Amanhã, Como a Genética, Estilo de Vida e a Tecnologia Juntos Podem Auxiliar na Sua Qualidade de Vida. Doutor Pedro, muito bom dia e bem-vindo.
Bom dia, pessoal. Que satisfação estar aqui com vocês.
É uma satisfação, é nossa. Bom, começo lhe perguntando sobre o futuro, que o senhor aborda bastante na sua obra, dizendo que a tecnologia não vai substituir os médicos, mas vai mudar a relação dos pacientes, não só com os profissionais da saúde, mas também com o seu próprio corpo, com seus hábitos. Como o senhor define e para quando a gente prevê esse futuro, doutor?
Perfeito. Sempre houve esse medo, né, Túlio, Matheus, bom dia a todos, de que a tecnologia ia substituir o homem em várias profissões, inclusive na medicina, que não seria diferente. Mas o que se viu foi o contrário. A tecnologia, ela passou a liberar o médico para ter tempo de olhar, tocar, cheirar, examinar, entender o paciente. Finalmente, que ele estava lá no meio das suas ocupações, preenchendo papéis para o convênio, e aquilo atrapalhava demais esse momento maravilhoso de conexão entre o médico e o paciente. E isso é algo que já está no presente, viu, Túlio?
Doutor Pedro, um dos criadores do marketing, o Philip Kotler, né, ele sistematizou o marketing através de 4 P's, que é produto, promoção, preço e ponto de venda. Depois viraram 6 P's, enfim. O seu livro fala na medicina dos 5 P's, imagino que sejam bem diferentes dos P's do Kotler, dos P's do marketing.
É, a gente gosta quando tem umas letrinhas, né? Pois a medicina do amanhã, ou medicina do futuro, eu costumo dizer que é a medicina dos 5 P's, porque é uma medicina preditiva, tipo medicina mãe de Ná, né? Que prevê, porque hoje nós temos tecnologias cada vez mais baratas, como genoma, como microbioma e outros omas. Nossa, tem metaboloma, transcriptoma, a gente fica até tonto. E ela é capaz de prever o que vai acontecer. Se eu prevejo o que vai acontecer, eu consigo ser muito mais preventivo, muito mais assertivo nas minhas atitudes preventivas, que é o segundo P, é o P da prevenção. Então vamos lá, preditivo, preventivo, o proativo, que finalmente o paciente já tem dados que ele produz nele mesmo com a tecnologia, com um simples relógio, por exemplo, ele pode monitorar sono, frequência cardíaca, pressão arterial, e pode ser proativo no sentido de não ser reativo, que é a medicina tradicional, né? Ela espera a doença acontecer para ir ao médico. Então, a medicina do futuro, ela é proativa. Depois, ela tem o P de personalizada, porque cada indivíduo é um ser único. Túlio, o que faz bem em mim pode fazer mal em ti, e vice-versa. Os exercícios, a comida, o tipo de pensamento, o tipo de vida, ele é totalmente diferente para cada um dos 7,1 bilhões de terráqueos. E o quinto P, nós já estamos, acho que eu me perdi um pouco, é o P de parceria, Túlio. Como o resto do mundo, as relações se horizontalizaram na medicina também. Não existe mais o médico sabe tudo, o paciente sabe nada. Houve uma horizontalização, ou seja, o médico é um parceiro, é um amigo, é um curador de dados, muito mais do que uma autoridade suprema que o afastava demais na hora do paciente contar sua história.
Doutor, no livro Medicina do Amanhã, o senhor fala sobre a mudança na qualidade de vida, passando pela genética, estilo de vida e tecnologia. Eu vou focar no estilo de vida, porque hoje nós sabemos que tem muito, por exemplo, uma alimentação mais saudável ainda tem um custo mais elevado que uma alimentação industrializada. Uma alimentação, por exemplo, a partir de alimentos orgânicos, ainda é inacessível para grande parte da população. Fazer exercícios de qualidade, ter um acompanhamento também é uma coisa que custa dinheiro, também é inacessível a uma boa parte das pessoas. Como melhorar o estilo de vida frente às limitações que nós temos no país?
Aí vem um pouco da tecnologia para empoderar os pacientes a se darem conta que basta se mover, basta não comer porcaria e basta ter coisas que os nossos avós já nos ensinavam, que nos reunia à mesa na janta ou no almoço, que é falar um sobre o outro, que é conectar-se. Nós estamos vivendo, Túlio e Matheus, a síndrome da tripla desconexão. As pessoas estão desconectadas delas com elas mesmas, delas com as pessoas e delas com a natureza e com os valores antigos. Então, a tecnologia ela vai servir muito para avisar, para nos monitorar quantos passos a gente deu, como é que está o nosso sono, como é que está os aniversários dos nossos parentes e amigos. Eu acho que a tecnologia ela vem para tentar reproduzir aquilo que os nossos avós faziam.
O doutor Pedro é um médico muito querido pelos seus pacientes, enfim, né, pelos seus amigos, pela família, com certeza. Mas o doutor Pedro também tem alguns, eu não quero chamar de inimigos, adversários, porque o doutor Pedro ele propaga algumas teses um pouco contraditórias e desafiadoras. Uma delas é que os hospitais tendem a terminar. A medicina do futuro será sem hospitais, doutor Pedro?
É, a terceira causa de morte no mundo, isso é um dado, não é opinião minha, tá? A terceira causa de morte depois de câncer e depois de infarto são efeitos adversos hospitalares. Realmente, o hospital tem sido um dos lugares mais inseguros para se conviver, para se estar. E por isso, minha homenagem hoje aqui a todos os médicos e técnicos de saúde que coabitam nesse ambiente extremamente perigoso por vários motivos, entre eles, o principal são as infecções hospitalares. Então, a tecnologia vai conseguir monitorar os pacientes dentro das suas casas e ir para o hospital somente quando for estritamente necessário. Outra coisa que a tecnologia está ajudando é ela está descomercializando a medicina, que foi um dos grandes pontos assim, onde a medicina se perdeu quando ela virou muito mercado, em que os médicos e clínicas de exames e afins passam a ganhar com volume, passam a viver da doença. Então já existe um plano de saúde, um dos caras que eu entrevistei no meu livro, por sinal, um plano de saúde, uma espécie de uma Unimed californiana, que se chama Kaiser Permanente. Olha que legal, Túlio e Matheus, que os médicos eles ganham uma bonificação de acordo com quanto menos os seus pacientes consultarem os hospitais. E os pacientes também pagam menos mensalidade do seu plano de saúde, conforme o número de passos que eles dão, o número de horas que eles dormem, que é tudo monitorado por um relógio que é distribuído pelo plano. Então, olha que bacana. Nós estamos passando do fee-for-service, né, que é o dinheiro, o honorário por volume, para o pay-per-performance, pagamento por performance. Isso vai mudar radicalmente os resultados em saúde. Que, por sinal, nos Estados Unidos é a maior contradição, né, porque é a melhor medicina do mundo, mas está em 28º no ranking de saúde. Ele perde até para países da Chechênia e Cuba. Então, é incrível como a tecnologia está deixando isso muito mais visível, Túlio.
E doutor, bom, o senhor falou nesse exemplo específico, bem específico da Califórnia, mas eu pergunto, há algum país no mundo que já esteja mais próximo dessa realidade do amanhã? Em quem a gente pode se espelhar positivamente para uma medicina mais efetiva?
Olha, está havendo uma força-tarefa linda aqui no Brasil, de vários hospitais, entre eles o Hospital Mundo de Vento, aqui de Porto Alegre, mas o Einstein, Sírio, em digitalizar a saúde para que ela fique, para que ela cuide do paciente sem ele se dar conta. Porque eu sou um cara muito cético com relação à mudança de hábito, sabe, tudo. Eu não acredito. Eu sei que pode parecer contraditório e as pessoas ouvem isso e ficam meio escandalizadas, mas ninguém muda hábito. Vou repetir, ninguém muda hábito. O que a gente pode fazer e que a tecnologia ajuda é mudar o nosso ambiente. E o ambiente, sim, facilita escolhas saudáveis. Então, já está havendo uma consciência dos hospitais para deshospitalizar seus pacientes e eles monetizarem por outros motivos e não simplesmente tendo pacientes dentro do hospital. Um dos gestores de São Paulo, não, do Rio de Janeiro, que me ligou uma vez para perguntar sobre o meu livro, ele disse assim, mas o teu livro tá estimulando a deshospitalização. Mas, meu amigo, hospital é que nem teatro. A casa tem que estar sempre cheia. Aquilo ali foi uma das frases que eu coloquei no meu livro. Não pode, né, Túlio? Não faz sentido isso.
Doutor, a gente tem ainda um minuto antes do Notícia na Hora Certa e eu queria que esse tempo fosse aproveitado para explicar três letras que são muito presentes também nas suas palestras e nos seus livros. M-A-P.
Opa, essas três letrinhas, gente, faz parte do P do proativo, que é movimento, alimento e pensamento. Foi uma forma que eu fiz de empacotar o estilo de vida em três letras. E vou resumir cada uma das letras. O M de movimento tem a ver com o número de passos. Hoje a gente sabe que se tu dá menos de 5 mil passos por dia, tu é um sedentário. E se tu te aproxima aos 10 mil, tu pode prevenir Alzheimer e ganhar 8 anos a mais de vida. O A de alimento são as 7 pérolas da alimentação, que é a dieta mediterrânea, que é a dieta dos gregos, franceses, espanhóis, e que acarretam o menor número de Alzheimer, demências e infartos. E por último, o P, que é sono, que é conexão com a família, que é propósito de vida, que é pensamentos tóxicos, que é respiração, a meditação, ela acalma o nosso sistema e prolonga a nossa vida.
Tá certo. Doutor Pedro Chestatsky.
Legal.
Acertei. Neurologista e professor da Faculdade de Medicina da UFRGS. E autor do livro Medicina do Amanhã, como a genética, estilo de vida e a tecnologia juntos podem auxiliar na sua qualidade de vida. Nós agradecemos a sua atenção em nos receber e também compartilhar esses ensinamentos com os nossos ouvintes, doutor. Muito obrigado.
Obrigado pela oportunidade, gente. Adorei.